temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Quase 500 000 de pessoas em todo o mundo perderam a vida em 2012. Os números de violência sempre são alarmantes, mas é importante refletir sobre as causas e o perfil dessa criminalidade. Segundo o Estudo Global sobre Homicídios 2013 da ONU, os homicídios ligados a gangues e ao crime organizado não são a maioria em nenhuma região do mundo. Nas Américas, onde eles são mais significativos, só representam 30% do total de homicídios. Ou seja, muitas vezes não é o criminoso que mata, é irmão que mata irmão, marido que mata mulher. Eu sou Verônica Lima e converso com o Nívio Nascimento, que é coordenador da área de prevenção ao crime e segurança pública do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes. Nossa conversa vai ser em torno dos números da violência levantados no Estudo Global sobre Homicídios 2013. Bem, Nívio, então vamos começar por essa primeira noção de quem comete crimes. Toda vez que a imprensa divulga números de violência, cria-se um temor na sociedade de que alguns cidadãos, o trabalhador, está refém de uma parcela da população de criminosos. É bem isso mesmo que acontece? Os números parecem indicar algo diferente.
Bom, eu gostei muito da pergunta justamente porque ela levanta um lado pouco conhecido dos homicídios, né? A partir desse relatório que faz um levantamento mundial de homicídios, nós acabamos percebendo que existe que vários desses crimes, eles ocorrem justamente entre pessoas que se conhecem e que têm alguma relação. É lógico que eu não estou desqualificando, por exemplo, os crimes que são cometidos por grupos criminosos organizados e por traficantes, etc., que são importantes e acabam tendo uma influência nos homicídios, mas uma parte importante deles ocorre justamente em pessoas que têm entre pessoas que têm algum tipo de relação. Nessa relação pode ser uma relação de amizade, do bairro, ou de que se frequenta o mesmo bar, ou entre marido e mulher, mas isso representa uma parcela importante dos homicídios, né? E justamente existe uma percepção disseminada na sociedade de que a maior parte dos homicídios são criminosos, que você vai ser pego numa rua escura ou que alguém vai invadir a sua casa. Isso ocorre de fato, mas existe uma parcela grande disso, né? Inclusive eu ressalto uma campanha que foi lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro, eu acho que uns 2 anos atrás, que se chamava Conte Até 10, né? Porque eles perceberam, a partir da análise de inquéritos policiais de praticamente todo o país, que uma parte expressiva também desses crimes, desses homicídios, ocorriam em ocasiões de descontrole, né? Quando uma pessoa, por exemplo, perde a cabeça e acaba matando um ente querido ou uma pessoa que ela tem uma relação, né? E por isso essa campanha foi chamada de Conte Até 10, né? Que justamente, talvez, se você tivesse respirado um pouco, tivesse contado até 10, esse crime não teria ocorrido, né?
A percepção de quem está fazendo política pública está voltada para esses homicídios também, ou em função do medo da população está voltada apenas para essa dos criminosos?
Não, eu acho que vários estados brasileiros avançaram muito nessa questão nos últimos 10, 15 anos, né? Eu acho que é uma preocupação de política pública, sim. Por exemplo, uma preocupação que se reflete, por exemplo, no controle de armas, que, por exemplo, num momento de descontrole, a pessoa tendo uma arma à mão, ela pode acabar cometendo um homicídio desnecessário, que ela não precisava se proteger, ela era um desentendimento emocional. Isso é uma preocupação, por exemplo, que se reflete em algumas, eu acho que o estado de Minas, no Rio, também houve esses cursos de mediação de conflitos, né? Em várias políticas públicas de alguns estados brasileiros, teve, vamos dizer, algumas palestras, algumas ações ao nível local, para que alguns bairros onde você tem uma grande taxa de homicídios, as pessoas aprendessem a negociar os seus conflitos de forma não violenta. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso existe em programas de prevenção de outros países, mas é uma preocupação. É lógico que também, por exemplo, a preocupação tem que ser com crime organizado e com, vamos dizer, esse crime mais tradicional, com, de criminosos profissionais, mas mesmo nesses contextos, é uma coisa que é pouco compreendida pela academia e pelos estudiosos dos homicídios, mesmo em contexto de crime organizado, muitas vezes há uma alta letalidade por conta de um certo descontrole ou de uma certa tendência a resolver os conflitos de forma violenta, né? Porque, afinal de contas, você tem gangues organizadas, criminosos organizados em praticamente todos os países do mundo, todas as grandes capitais do mundo, você tem crime organizado, você tem grupos organizados, mas mesmo nesses lugares você não tem uma cultura violenta de resolução de conflitos, né? Isso é uma preocupação que existe, mas que ela ainda tem muito a avançar. Tem que avançar tanto no entendimento, em que medida que esses homicídios são cometidos por controle, em que medida que isso está na cultura dos países, mas também em termos de ações, como que você cria uma cultura de paz, né, nesses contextos de alta letalidade. Né?
Uhum. Em relação aos crimes cometidos por bandidos, né, crime organizado, vamos dizer assim, tem esse descontrole, que às vezes é o jovem que pegou uma arma pela primeira vez, numa situação de um assalto, perde o controle, mas tem também a punição entre si, né, dos próprios bandidos, né?
É, e por exemplo, é uma questão muito técnica, mas assim, quando você registra um homicídio, muitas vezes a polícia vai na cena e acha que foi um acerto de contas, pode até ter sido um acerto de contas, mas muitas vezes o traficante, o garoto que pratica regularmente crimes, ele pode ter, o que pode ter motivado aquele homicídio, não foi especificamente a profissão dele no crime, mas o fato dele ter um acesso à arma, e muitas vezes é a briga pela namorada, pelo jogo de futebol, vamos dizer, aquilo que comumente se chama de motivos fúteis, mas alguns autores também já dizem que é fúteis para quem olha de fora, né? Porque se fossem fúteis para a pessoa, foi uma coisa muito importante para ela que ela acabou matando outra, né? Mas é um fenômeno pouco conhecido pela academia e necessita de ser estudado.
Eu estou conversando com o coordenador da área de prevenção ao crime e segurança pública do escritório da ONU sobre drogas e crimes, Nívio Nascimento. A nossa conversa é sobre o estudo global sobre homicídios 2013. Uma última pergunta que eu queria fazer nesse ponto em relação a quem mata quem está cometendo os homicídios é se essa sensação de medo está relacionada com o que a gente está vendo recentemente de justiçamento. A população se sente tão acuada frente aos criminosos, frente a essa sensação de medo que ela está revidando.
Sim. Esses últimos eventos, principalmente o linchamento daquela mulher que foi acusada de um crime que não cometeu, são expressões disso, né? E uma das coisas que se trabalha, para quem trabalha na área, que são básicas, é que uma coisa é a percepção dos homicídios, ou seja, o que as pessoas sentem que acontece e o que acontece na prática. É lógico que as duas coisas têm uma relação, mas elas não são exatamente a mesma coisa, né? Nós temos a primeira pesquisa nacional de vitimização, que foi feita pelo governo brasileiro, foi lançada esse ano, que dá alguns dados sobre essa percepção, que não necessariamente corresponde à realidade concreta dos homicídios. Um exemplo claro, assim, que já se fala há muito tempo no campo, é da América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, né? Onde você tem taxas de homicídios que vem caindo há 20, 30 anos, mas ao mesmo tempo as pesquisas de vitimização mostram que a sensação de medo da violência e a percepção da violência e do crime tem aumentado. Então você tem um paradoxo em que na América do Norte é uma sociedade cada vez mais segura com relação às taxas e à incidência de homicídios, mas as pessoas cada vez têm mais medo e têm uma percepção de que a sociedade está cada vez mais assolada. É lógico que o Brasil está um pouco distante desse quadro norte-americano de taxas muito baixas de homicídios, Mas esse sentimento de insegurança é uma coisa que tem que ser trabalhada pela política pública, tem que ter atenção dos governos, tanto federal, estaduais e municipais, que é justamente muitas vezes esse medo acaba gerando reações exageradas, reações que não se pautam pela lei, né, porque eu acho que o linchamento é uma forma de justiça um pouco desesperada, né, que a sociedade quer justiça a qualquer preço e acaba e pode acabar cometendo uma injustiça muito maior. E é fundamental que quem investigue, quem lide com esses homicídios sejam as instituições públicas, né, começando pelas polícias e depois o Ministério Público, o Judiciário, etc.
Mas aqui também essa sensação de medo é maior do que a criminalidade de fato?
Depende. Os homicídios há uma percepção maior do que eles são muito mais do que eles são. É lógico que tem alguns bairros, isso é um quadro muito diverso, como o próprio relatório do INDC mostra, né? Existem estados, existem cidades, existem bairros em certas cidades que são muito violentos e que isso vai de caso a caso. Mas há uma tendência, principalmente países europeus e países norte-americanos, de que são sociedades cada vez mais seguras do ponto de vista de incidência de homicídios e, ao mesmo tempo, um sentimento de insegurança cada vez maior. Né? No Brasil, nós tivemos a primeira pesquisa nacional de vitimização, que ela mede justamente a sensação, ou seja, o que as pessoas pensam que acontece. Em termos de homicídios, por exemplo, de outros crimes, e isso tem de ser um pouco maior do que a incidência mais objetiva que é registrada nas taxas. Eu não sei se isso está claro, assim, essa distinção. Mas é justamente essa sensação de insegurança que acaba gerando medidas exageradas ou reações exageradas quanto a certos tipos de crime, quanto a certos tipos de pessoas.
Somos nós, os jornalistas, os culpados, entre aspas, por tudo isso? Porque na divulgação desses números de violência, sem fazer as devidas ponderações?
Olha, a mídia certamente tem uma participação forte nisso, né? Mas também eu acho que não é possível você entender apenas os veículos de comunicação e os jornalistas como isolados da sociedade, né? Se há uma produção e há um investimento nas notícias de insegurança, é porque elas vendem, porque a população tem interesse por elas. E é lógico que uma reversão desse quadro e, vamos dizer, uma cobertura mais objetiva, uma cobertura um pouco mais responsável, ajudaria a diminuir esse sentimento de insegurança, né?
O Palavra de Especialista recebe o coordenador da área de prevenção ao crime e segurança pública do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, Nívio Nascimento. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes para falar mais um pouco sobre o estudo global sobre homicídios de 2013.
Palavra de Especialista.